Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão contentes com o Senhor nessa manhã? A alegria do Senhor é que é a nossa força. Aqueles que andam na alegria do Senhor experimentam força a cada dia. Como diz Isaías, né? Correm e não se fatigam, caminham e não se cansam, porque as suas forças são renovadas a cada dia. E o que renova a nossa força é a presença de Deus, ok? É claro que precisamos de descansar o nosso corpo, ok? Mas o verdadeiro cansaço não é físico. O verdadeiro cansaço é na alma. Tem muita gente que está de férias lá na beira da praia com a alma atribulada. E você pode estar aqui no Cabo da Enxada cheio da alegria do Senhor. O Cabo da Enxada é só uma forte expressão, ok? Não entenda literalmente. Ou seja, você pode estar trabalhando cansado fisicamente, mas sentindo a alegria do Senhor na sua vida. Quantos estavam de férias? Estão voltando de férias, deixa eu ver. Erga a sua mão. Quantos queriam tirar férias, não tiraram? Ok. Ok. O Senhor vai ter misericórdia de você. Até o final do ano você vai tirar férias. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Não tem férias na Bíblia. Na Bíblia tem um dia de descanso por semana. Então, o descanso semanal é vital. Férias é uma invenção moderna, mas não é por isso que não é de Deus, não. Ok? Férias é uma coisa muito de Deus. E agora com esse negócio de dividir as férias, ficou até melhor, na minha opinião. Bom, não sei se todos concordam comigo, mas é melhor ter duas férias de 15 dias do que um de 30. Eu não importo onde eu vou, meu prazo de validade é 10 dias. Depois de 10 dias, eu não aguento ver areia, nem sal, detesto aquilo. Eu preciso voltar para casa. Se você for como eu, vai gostar mais de ter férias parceladas. Estou me lembrando de um irmão, porque se você está aqui achando que bom é outro lugar, o pastor estava contando que ele foi lá em Nova York visitar uma igreja, chegou lá, tinha um telefone dourado do lado do púlpito. Ele perguntou ao pastor: pastor, mas que telefone dourado é esse? Não, esse aqui é, você pode ligar diretamente para Deus. E do lado tinha uma plaquinha, $100 o minuto. Mas pastor, por que é tão caro? Ligação interurbana, meu amigo. Aí ele viajou mais, chegou em Paris, visitando a igreja, também tinha lá um telefone dourado, ele já sabia, e a plaquinha do lado, $120. Pastor, mas aqui é mais caro que Nova York. Pois é, interurbano depende da distância. Aí ele veio visitar Goiânia, chegou aqui na nossa igreja, encontrou o telefone dourado aqui, e do lado estava 50 centavos. Ele me perguntou: por que a ligação tão barata? É porque aqui é ligação local. Se você está achando que é por lá que está a bênção, meu amigo, tem um telefone dourado bem aqui do lado, ok? Eu te dou a ficha para você sair de graça, porque o céu para cá é ligação local, aleluia. A presença do Senhor é que é a nossa alegria, ok? Deixa eu responder algumas perguntas que me fizeram aqui. Você não sabe que não tem telefone dourado, você entendeu a história, né? Porque senão é capaz no final do culto alguém querer. Oh Deus. É só uma parábola. Pastor, gostaria de pedir para o Senhor falar sobre os Illuminates, Rosa Cruz, maçonaria, nova ordem mundial. Ok. São essas organizações que estão se preparando para receber o anticristo, ou melhor, trabalhando para ele? Porque quase não se fala sobre isso. Vou te ser franco, eu não sei nada dessas coisas. Mas não vou te iludir, ninguém sabe, porque são sociedades secretas. Não sei se você sabe, os Illuminati é uma sociedade secreta. Então quem diz que sabe, não sabe, mentira. Ele só fica imaginando coisas. Então o que você vê na internet é só imaginação. Agora, se eles estão falando do anticristo, você sabe, nosso tema principal não é esse, aqui nós falamos de Cristo. Mas eu sei que tem irmãos que são fascinados com o diabo, mas não seja. Entende? É verdade. Se você vê uma placa dizendo, hoje testemunho poderoso de ex-feiticeiro que falava com o diabo pessoalmente, você fica ouriçada, fica. Eu tenho que ir lá. Uma vez nós trouxemos um feiticeiro desse, ex-feiticeiro, né, para testemunhar na nossa igreja, e aí um dos nossos pastores colocou, né, divulgando que ex-feiticeiro que comia fígado de defunto em cemitério. Eu falei, eu não vou nesse negócio. Que coisa horrível, o que alguém tem para me falar sobre isso? Mas você sabe, não cabia de gente do lado de fora querendo ouvir sobre fígado de defunto. Por quê? Porque essas coisas atraem o fascínio. Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, na época que existia o LP, quando você lembra do LP? Ok. Então, quando tinha o LP, LP é aquelas bolachas pretas, tocar música, lembra? Tinha uma agulha que colocava, aí saiu o som na caixa de som, era incrível o negócio. Tecnologia extraordinária, olha para cá. Descobriram que os artistas gravavam mensagens de trás para frente. Quando você tocava o LP normal, saía a música. De trás para frente, saía mensagens subliminares. Quantos se lembram disso? Pois tinha irmão que comprou equipamento, só para poder captar essas mensagens, e realmente é verdade, existia mesmo, e alguns grupos de rock faziam isso, assim, de propósito mesmo, e mensagens horrorosas, né, glorificando o diabo, e coisas assim. Mas aí, uma empresa americana fez um CD, e colocou mensagem também, e eu me lembro, né, naquela época ainda estava em outra dispensação, e alguém trouxe esse LP, e deu para esse irmão, que na casa dele tinha um laboratório, e ele colocou esse LP de trás para frente, LP evangélico, e tinha uma mensagem, e sabe qual era a mensagem? Para de procurar o diabo, vai ler a Bíblia. Eu achei isso tão oportuno. Então eu vou dizer para você uma coisa, para de procurar o anticristo, e vamos esperar pelo Senhor, porque se você é um crente vencedor, você nem vai ver anticristo aqui, você não vai ver, porque o Senhor vai te buscar antes. Ok? E alguém está dizendo, por que que não se fala mais da volta de Jesus? Por que que não se fala mais da volta de Jesus? Tem gente que nem sabe o que é isso. No ano passado nós fizemos 21 dias, não sei quantos estão lembrados aqui. Então nós falamos muito sim da volta de Jesus, concordo, temos que falar mais. Pastor, ouvi um testemunho de uma missionária coreana, dizendo que as igrejas na Coreia do Sul têm o hábito de orar todos os dias de madrugada em prol da nação. Ela diz que são todas as igrejas. Eles dão prioridade a essa causa, e por causa disso a história da Coreia foi totalmente mudada. Por que não se faz isso no Brasil? O senhor não acha que as igrejas cristãs evangélicas no Brasil não são omissas ou negligentes? Eu não acho não. Você sabe, toda essa história aí de Lava Jato, isso tem crente envolvido, tem igreja orando, porque igrejas estão orando, né? As coisas estão vindo à luz, mas nós não estamos aqui para mudar a história do Brasil. Eu sei que os irmãos amam o Brasil, faz bem amar, eu sei que os irmãos acham, né, que o propósito de Jesus ter vindo foi para mudar a história do Brasil, mas olha, não é, ok? Não existe nenhum país, nenhuma nação nesse planeta que é amiga do reino, todas são inimigas do Senhor. Mas quando Jesus voltar, e aqui eu estou falando da volta dele, ele vai receber como herança todas as nações. E aí, no reinado do príncipe da paz, aí você vai saber o que é prosperidade e glória. Porque a Bíblia fala que as armas, os canhões vão ser transformados em arados. Quer dizer, o dinheiro que hoje é gasto com arma vai ser gasto para prosperidade, suprimento, abundância, vai ser um reinado de paz. Ok? Nós temos que orar para que venha o reino. Agora, você pode orar para que venha um bom presidente também. Você pode orar para que tenhamos paz para pregar o evangelho. Pode orar pela prosperidade do Brasil, mas a verdadeira prosperidade é conhecer o Senhor Jesus. Você vai encontrar muito pastor pregando isso, né? Que a igreja tem que mudar a sociedade. Tá bom, e usa como exemplo aí a Noruega, Suécia, né? Dinamarca. Vai lá para você ver o paraíso que é esses lugares. Entendeu? É para você que às vezes nunca saiu do Brasil, fica fácil acreditar nessas mentiras. A Suécia é o país onde tem mais suicídio no planeta. Mas lá o Estado dá tudo na boca do cidadão, tudo. Ele não tem que preocupar com nada, do nascimento até a morte. Então é um Estado maravilhoso. Por que os suecos estão se matando? Porque não é isso que vai preencher o coração do homem. O que vai preencher é Cristo, é a experiência de novo nascimento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas por que eu estou falando disso, né? Então, em vez de você ficar condenando a igreja, sempre você vai encontrar irmãos dizendo que a igreja é culpada de tudo. Tem corrupção, a igreja é culpada. Tem violência na cidade, a igreja é culpada. Estão sempre culpando a igreja. Ok? Tenha muito cuidado com isso, porque é a noiva. E você não vai fazer média com o noivo falando mal da noiva. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, estou muito feliz com você de você estar xingando a minha noiva. Ora, se você não faz isso, por que Jesus faria? Ele é apaixonado pela noiva. Ok? Então, comece falando bem da igreja. Você vai ver que você vai fazer parte de uma minoria. Porque quando as pessoas querem parecer sabidas, intelectuais, inteligentes, elas falam mal da igreja. Mas Jesus diz, Hebreus capítulo 2, não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Mas tem um pastor intelectual que escreveu um livro, né? E ele se declarou agora, já tem algum tempo isso, que ele não é evangélico, porque ele tem vergonha dos evangélicos. Eu também, às vezes, posso ficar até constrangido com algumas coisas, mas presta atenção, é povo de Deus, é o meu povo. Entendeu? São muito diferentes em muitas coisas, tem costumes, hábitos, não é? Música, estilo, mas se Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão, eu também não tenho, você é meu irmão. Quantos dizem amém sobre isso? Mas é tão chique falar mal da igreja, falar mal de pastor. Pastor Aloysio, por misericórdia, me explica 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. 1 Coríntios 5 fala do pecado na igreja. O verso 5, eu não lembro de cor, mas pode me projetar, está muito grande a letra, diminua por favor. 1 Coríntios 5, verso 5. Ah, sim, aqui está falando daquele sujeito na igreja de Corinto que estava mantendo relações sexuais com a madrasta. Ou seja, a madrasta, ela tinha poliandria, né? Ela tinha mais de um marido, ela tinha sexo com o pai e com o filho. Paulo diz, isso é um negócio que até no meio de ímpio é feio, é horroroso. Como acontece isso aqui? Aí Paulo então manda que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito bem, o que você não entendeu aqui? Entregar Satanás? Eu pessoalmente nunca fiz isso, mas também não sou o apóstolo Paulo, mas está escrito. E o que ele entregou para Satanás? Um crente. Ainda bem que essa igreja prega a graça, mas não pregamos mais do que Paulo. Nós só pregamos a graça que Paulo nos ensinou. E se Paulo, que era o apóstolo da graça, ok? Falou que tem crente que tem que ser entregue para Satanás, eu não discuto com Paulo. Quantos discutem? Eu não discuto, eu sou apostólico. Quantos são comigo nessa manhã? Então, aqui, vou te explicar de maneira prática. Paulo está falando de exclusão da igreja. Hoje em dia, igreja na cabeça dos irmãos significa nada, mas igreja no Novo Testamento é algo poderoso, porque é a união nossa como homens e Cristo. Então, quando fala a palavra Jesus, se refere apenas ao Senhor, não é? Mas quando fala Cristo, se refere ao Senhor junto com a sua igreja. Então, excomungar, excluir, tirar da comunhão da igreja, no conceito apostólico, significa tirar da proteção do corpo e entregar para o diabo. É como um membro do seu corpo, o seu dedo está protegido no corpo, um dedo fora do corpo vai virar o quê? Né? Se você estiver passando um vira-lata e ele vê um dedo, ele vai pegar o dedo, porque está fora do corpo, mas se ele tiver na sua mão, o vira-lata não tem coragem de pegar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O diabo é só um vira-lata. Então preste atenção, aqui está dizendo que ser excluído da comunhão traz consequências sérias, físicas. Então, aqui está dizendo que ser excluído da comunhão pode trazer até mesmo morte física, mas o espírito vai ser salvo. E aqui, né, essa semana eu recebi vários e-mails de gente, né, falando que eu sou do diabo, porque eu ensino que não perde a salvação. Olha, se você acha que é, você tem que então colocar na lista mais gente, porque não, esse ensino é meu, você entende que não foi eu que inventei? Está no Novo Testamento, Jesus é quem disse, ninguém os arrebatará da minha mão, foi ele que disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, ok? Esse sujeito não perdeu a salvação, ainda que ele foi entregue para Satanás, porque no último dia o espírito dele vai ser o quê? Salvo. Você sabe que às vezes a gente responde pergunta aumentando as dúvidas. Espero que eu tenha aumentado muito as suas nessa manhã. Não vai dar para eu responder tudo. Bom, deixa eu ver, parece que é um testemunho. Pastor, tenho um pouco mais de 40 anos, sempre sonhei em ter mais um filho. Digo isso por já ter uma linda e preciosa filha. Então, já fazia alguns anos eu orava e contava ao pai sobre o desejo do meu coração. No ano passado, me lembro dos pastores orarem por várias mulheres que sonhavam em ter filhos. E eu mesmo no meu canto, intimamente me apropriei desta palavra, sabendo que Deus é capaz de realizar o que é impossível aos olhos humanos. Depois disso, eu descansei e não me preocupei mais, pois sabia que Deus o faria, e faria o que é melhor para mim. Porém, quando eu já havia me esquecido do sonho, uma surpresa. No dia 11, após alguns sintomas, realizei um exame de sangue e deu positivo para a gravidez. Meu coração se encheu de medos, porém, alegria era maior do que qualquer medo. Vou pregar sobre isso hoje. Não tem jeito de ter alegria com medo. Medo e alegria são antíteses. Se está com medo, não tem alegria. Se está alegre, é porque tem paz. Mas não é essa a pergunta. Contudo, 3 dias após este exame, comecei a ter sangramentos e perdi a minha gestação. Hoje existe um buraco na minha alma. Não consigo entender por que Deus permitiu que o sonho de ser mãe voltasse a arder em meu coração, mas 3 dias depois que tudo morresse novamente. Minha fé não me deixou esmorecer por completo, mas tenho dentro de mim desejo de compreender os propósitos de Deus. Gostaria, se fosse possível, que o Senhor me desse uma palavra de fé, consolo e esperança, pois me sinto muito triste e envergonhada com tudo o que aconteceu comigo nessa semana. Não precisa você ficar envergonhada. O que é vergonha? Os irmãos têm que procurar ligar aquilo que eu ensino para você. Vergonha é resultado de quê? Quem se lembra que eu falei sobre isso? Por que que Adão percebeu que estava nu e sentiu vergonha? Culpa. Você não tem culpa, está me entendendo? Você está passando por uma tribulação, mas aqueles que acreditam na justiça própria do merecimento, acham que só passa por tribulação quem é ruim, quem pecou muito, quem errou muito. Eu quero dizer para você, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, todos. A Bíblia fala que nós construímos a nossa casa na rocha, outros constroem na areia, mas tantos que constroem na rocha, quanto que constroem na areia, vão enfrentar chuva, enchente e ventania, ambos, ok? Faz parte, mas se você está na rocha, você não vai cair. Qual é a rocha? A rocha é Cristo, é a obra de Cristo. Então, para com essa história de ficar envergonhada ou de sentir culpada, porque você está passando por uma luta, porque você ficou enfermo. Isso tudo é ataque do diabo para anular a obra de Cristo. Você é justificada pelo sangue do Cordeiro. Primeira coisa. Segunda coisa, Você não está sentindo só vergonha, está sentindo também, sentiu medo. Então veja, é o mesmo que Adão sentiu quando pecou. Quando Adão pecou, aí o diabo falou para ele, você está nu, olha aí, agora como é que você quer fazer as coisas de Deus? Como é que vai chegar diante de Deus? Aí Adão sentiu o quê? Vergonha, porque estava nu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu medo. Veja, vergonha e medo, você está dizendo aqui na sua colocação, são os mesmos sintomas de quem ainda vive confiado em merecimento próprio, ok? Quando você diz que quer entender, na verdade, as pessoas que querem muito entender, é porque ainda não entenderam a obra de Cristo. Por quê? Como elas vivem ainda com base na justiça própria, no merecimento, o que elas querem entender? Eu não fiz nada de errado. Eu sou boa, eu me comporto bem, como que isso vai acontecer comigo? Então você quer entender, porque você, a sua lógica é a lógica do merecimento, mas quando você entende a lógica do Novo Testamento, do favor imerecido, você não precisa de entender, a sua fé continua, e aqui está a minha palavra para você, você não precisa esmorecer sua fé, você acabou de ter uma prova de que você vai ter filho. Você tem apenas encarar isso como evidência e dizer, esse que me deu, ele tirou porque é o melhor para mim. Talvez essa criança iria nascer com problema, o Senhor não quer isso para mim, mas agora ele vai ter outro para mim. Você deveria estar animada dizendo, ele vai me dar, esse é o sinal, ele vai fazer. Então, encare o problema como apenas uma evidência de que você é amada, que a sua oração é ouvida, mas não confie no seu merecimento, lança fora essa vergonha, isso afasta a bênção de Deus. Está me ouvindo? O fato de sentir envergonhada afasta a bênção, porque é resultado de justiça própria. Que o Senhor te dê um coração cheio de alegria e de paz nessa manhã. A paz vem quando você sabe que não tem mais condenação sobre você. Quantos dizem amém? Eu poderia encerrar a palavra hoje, né? Já acabei de pregar. Pastor, gostaria de saber o que Jesus quis dizer com a expressão, na minha casa há muitas moradas. Porque na doutrina espírita diz que são níveis de evolução. Eu não entendo nada de espiritismo, mas acredite, não está no Novo Testamento. Gostaria de saber também sobre reencarnação, sua opinião. Não, eu não tenho opinião, eu tenho ensino da palavra de Deus, ok? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9:27. Então, todo homem só morre uma vez. Obviamente você vai dizer, mas não teve Lázaro que morreu duas vezes? Sim, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte, é que vai morrer, e não vai ter outra oportunidade. Outra coisa, o que é a reencarnação? O ensino da reencarnação é simples, você tem que pagar uma dívida, que são os seus pecados, só que a sua dívida é grande, não dá para pagar numa vida só, você vai ter que vir voltar várias vezes para pagar a sua dívida. Eu acredito, e acredite em mim, se você voltasse 1.000 vezes, não pagaria a sua dívida. Se você voltasse 10.000 vezes, não pagaria a sua dívida. Por isso que a mensagem da graça é muito melhor. Não consigo entender como alguém rejeita a graça de Deus e fica com essa mensagem estúpida. Entende? Qual que é a mensagem estúpida? É que você vai ter que pagar nessa, na próxima e na próxima. Alguém fala, ah, não, mas resolve aqui que você não precisa reencarnar mais. Você conhece alguém que resolveu? Ninguém, todos nós pecamos. Aí aparece alguém dizendo para você, eu tenho uma mensagem melhor para você, você não precisa de voltar, mas teve alguém que fez algo diferente, que a Bíblia chama de encarnação. Você entende a diferença entre reencarnação e encarnação? Reencarnação é esse ensino espírita, encarnação é o Filho de Deus se fez carne, se fez gente, tomou o seu lugar no Calvário, sofreu a ira de Deus, que era para vir sobre você, para agora, de graça, te dar o perdão e a vida eterna, de graça, o que eu tenho que fazer? Penitência? Nada, de graça, basta apenas estender a mão e dizer, eu aceito. Quando você estende a mão e diz, eu aceito, veja, por que eu prego o Evangelho? Porque não tem mensagem mais maravilhosa do que essa, meu Deus do céu. Eu não tenho que vir aqui dizer para você o tanto que você tem que fazer, o tanto que você tem que ainda mudar, o tanto de virtude que você tem que ter. Eu não vim aqui falar isso para você. Eu vim aqui contar para você o que Cristo fez. Cristo fez. Cristo já fez. Há 2.000 anos ele disse, está consumado. Está pronto. não tem mais dívida no seu nome. Então não tem reencarnação, não tem mais essa história de tentar pagar dívida. É preciso falar isso. Agora tem pessoas que ficam ofendidas de você falar que é de graça. Elas se sentem agredidas. Pois eu prefiro crer num Deus que dá de graça do que num Deus que cobra com juro. Qual Deus você prefere crer? Por isso eu creio no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele é amor. Não é que Ele ama, Ele é amor. Ele provou o seu amor para conosco, enviando o próprio Filho. Você só vai entender o tanto que você é amado o dia que você entender o amor de Deus Pai por Cristo. Quando você entendeu o tanto que Cristo era amado, e Deus ainda assim abriu mão de Cristo para ter você, aí você vai entender o tanto que você é amado. Você é amado. Ok. Pastor, e também sobre um certo argumento da doutrina espírita que diz que durante a história retiraram-se partes da Bíblia que falam de reencarnação. Eu não vou discutir isso com você, eu preciso de provar. O que existe são livros que não são parte da Bíblia, que são chamados livros gnósticos, do primeiro século. O gnosticismo era o espiritismo de 2000 anos atrás. Espiritismo não é coisa moderna, tá bom? Os egípcios criam piamente no espiritismo. Por que que você acha que tem aquelas pirâmides? Por que que você acha que eles eram enterrados com todos os bens? Por que você acha que eles embalsamavam o corpo? Porque acreditavam que iam reencarnar naquele corpo, não achava que era outro. Então tinha que preservar. No hinduísmo, o hinduísmo é espírita. O que que é o karma ensinado? É uma doutrina tão terrível que ela estimula você a ser cruel com os outros. Então você vê um mendigo, ele está ali na mendicância. Ei, veja, qual que é a lógica? Por que que ele é mendigo? Por que que ele está sofrendo? Porque ele tem que pagar. Teve uma outra vida que ele aprontou muito, talvez ele foi um rico avarento, né? Um político corrupto, agora voltou como mendigo. Ele está pagando. Mas se você ajudar o mendigo, você está atrapalhando o pagamento dele. Se ele for um mendigo honesto com a doutrina, ele vai dizer: não me dê nada, deixa eu penar, eu quero pagar minha dívida. Estou entendendo a lógica? Mas alguém faz isso? Porque não creem na verdade nessa bobagem. Ah não, mas se eu ajudar ele, eu me livro do karma. Então você é muito egoísta, você quer se livrar do seu aumentando o dele? Então, é muito importante que você pergunte essas coisas, não se constranja, ok? Então, eu não menciono nomes, né, para não constranger, mas é o que vai na sua mente, e é bom você perguntar, é bom você compartilhar. Quantos concordam que é importante isso? Pegue sua Bíblia, João capítulo 20, João capítulo 20, Então, se você for acreditar, olha como as conclusões são óbvias. Ah, pastor, mas os espíritas creem em Cristo, mas eles não creem que Cristo vem em carne. Sabia disso? Presta atenção, João diz, qualquer um que não crê que Cristo vem em carne, procede do anticristo. Segundo, eles creem em Cristo, mas creem que Cristo morreu na cruz apenas como um mártir, foi injustiçado. Presta atenção, se você crê que Jesus morreu na cruz só porque os romanos, os judeus malvados o mataram, não salva você. Ninguém é salvo por crer que Jesus morreu matado. Você só é salvo se você crê que ele não podia ser morto, mas ele voluntariamente se entregou. Ele entrou na morte, ok? Não é nenhum tipo de suicídio, porque ele estava com as duas mãos presas e os dois pés, mas ainda assim, ele entrou na morte, algo divino, só ele poderia fazer, ok? Então, você sabe, você lê os evangelhos, e você vê, eu não me lembro agora quantos capítulos nos quatro evangelhos no total, mas os evangelhos gastam quase todos os capítulos, talvez uns dois ou três só,
para falar da vida de Jesus antes dos 30, uns 2 ou 3 capítulos. Depois, os outros capítulos, quase todos, falam da última semana de Jesus. Por quê? Porque a ênfase é a morte, é a ressurreição, nem é o nascimento. A ênfase é morte e ressurreição. A morte de Cristo é o centro da história, é o centro do universo, é a morte no Calvário e a sua ressurreição subsequente, ok? Então preste atenção, qualquer religião que nega que Jesus derramou sangue para perdoar, não procede de Deus. Qualquer um que acha que pode pagar a dívida, está dizendo o quê? Não precisava de Jesus ter vindo, eu dou conta de pagar, basta eu ter o meu karma aqui, sofrer bastante, pronto, está pago. Quem faz isso, despreza Cristo. E você sabe qual que é a única razão das pessoas irem para o inferno? Porque desprezam a Cristo e a sua obra. Essa é a única razão. Porque se crerem, são salvos. Se crerem, são salvos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aí, quem crê na reencarnação, não pode crer no inferno. Entendeu? Não pode crer no inferno. Nem crê. Por que não crê no inferno? Porque eu vou pagar. E como eu vou reencarnar quantas vezes for necessário para pagar, então nunca vai ter condenação, nunca vai ter inferno. E as pessoas vivem com esse engano lá fora, de que não haverá condenação, que não haverá um ajuste de contas, que não vão ter que chegar diante de Deus um dia. Mas é mentira. Todo homem vai ter que comparecer diante de Deus, todo homem. Mas naquele dia, você precisa de um advogado. Feliz é você, que fez de Jesus de Nazaré o seu advogado. Porque quando for apresentada a sua causa diante do juiz, ele vai apresentar com seu sangue escrito, inocente, justificado. Não importa qual foi o seu pecado, o sangue tem o poder de lavar você. Mas todo homem vai ter que comparecer, e aqueles cujo nome não estiver escrito no livro da vida, diz a Bíblia, vão ser condenados. Ainda que eu fale assim com você, essa palavra não é para você, porque você já passou da morte para a vida, já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, o céu já entrou dentro do seu coração, aquele que é a ressurreição e a vida já está em você, então o inferno não faz parte mais da sua história. Mas é importante falar, os homens vão ter que prestar conta, então é importante ter o advogado. É tão maravilhoso receber de graça. Por que tem gente? Você sabe, teve uma pessoa que ela começou a vir aqui na nossa igreja e ela mora aqui nessa avenida, na T3. E muito barulho que nós fazemos. Ele veio, começou a gostar. E ele chegou em mim um dia e falou, pastor Luiz, você é um homem inteligente. Essas coisas não me comovem. Porque não leva ninguém para o céu falar que eu sou inteligente. Você é inteligente, sua pregação é inteligente. Dá gosto ouvir uma preleção assim. Ok, continua vindo, o senhor vai falar com você. Aí, não sei o que eu falei no outro domingo, aliás, eu não me lembro a pregação, mas ele me contou o que eu falei que era de graça, que Deus dava de graça, e quanto menos você merecesse, mais graça você ia receber. Quando acabou o culto, ele veio à frente, na filinha tradicional que já virou ali, pastor Luiz, estou desapontado com você, e eu assim, morrendo de preocupação com isso, estou desapontado com você, eu pensei que você era alguém inteligente, nunca ouvi uma pregação tão estúpida, não tem a menor lógica, isso agride todos os meus conceitos de inteligência. Eu fiquei feliz por ele, por um lado, né, dele descobrir quem eu sou de fato, uma coisa boa na vida, mas ele estava tão perto, se ele apenas ganhasse o presente, mas ele se recusa a ganhar, ele quer pagar, então é melhor chamar o de burro. Não voltou mais, porque ele rejeitou o presente, não quis, porque prefere algo mais inteligente. Por isso que a mensagem do evangelho é chamada de quê na Bíblia? De como é que é? Loucura. Essa palavra loucura no original não significa necessariamente louco do hospício, jogar pedra, não. Loucura significa algo destituído de filosofia profunda, inteligência. Como é que eu vou crer que um sujeito condenado na cadeira elétrica me salva agora? É porque a gente acostumou a falar da cruz. A cruz virou um símbolo bonito. Mas não era. A cruz era a cadeira elétrica, era a forca. Você andaria com a forca pendurada no pescoço? E alguém fala, que lindo esse símbolo. Pois é, é a minha forca. Então vejam, é a mesma coisa, é loucura para as pessoas. Não faz sentido. Por isso, que para entender religião é fácil. Qualquer homem entende, toda religião funciona do mesmo jeito. Toda religião funciona do mesmo jeito. O que muda é só a forma de pagamento. No islamismo, eles querem pagar a dívida? Sim ou não? Querem. Como é que eles pagam? Tem que orar 3 ou 5 vezes por dia, já nem sei mais. Tem que orar voltado para Meca. Se ele puder, uma vez na vida, tem que ir lá na pedra preta, na Caaba, dar uma volta lá na pedra e pronto. Pagou a dívida. Na minha opinião, barato. Está muito barato esse negócio. Está fácil. Orar 5 vezes por dia e juntar um dinheirinho para ir a Meca, fazer turismo, está barato ir para o céu. Por isso que eu não prego evangelho barato. Mas tem o espiritismo, que prega um evangelho caro. É caro. Você vai pagar, não é só com uma vida, não. É com várias. Isso é caro. Né? Budismo, mesma coisa. Hinduísmo, é o mesmo princípio. Entendeu? Está pagando. Por isso que o evangelho é loucura para os que se perdem. Porque ele não é barato. Ele custou muitíssimo caro. Só que você não tem que pagar. Quem pagou, está te dando de graça. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Eu não sei se essas coisas movem o seu coração. Eu sou pastor, tem 30 anos. Dedicação exclusiva só para pregar isso. Vê se não é uma maravilha. Tem 30 anos que eu faço isso e até hoje, quando eu falo, me emociono. Por que me emociono? Porque a mensagem é eterna. E eu louvo a Deus por você que está chegando, está perguntando isso para mim, que vai renovar, me renova também. Amém, mas vamos voltar para cá. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Você tem fome da palavra? Ouvir a palavra é como receber alimento. Mas tem que comer com prazer. Tem um pastor nosso, pastor Cizinando. Quantos conhecem Cizinando aqui? Cizinando é pastor nosso, lá em Senador Canedo. Ele conta que muitos anos atrás ele foi convidado para comer numa casa e ele não gosta de fígado. O que é um mistério para mim, que eu adoro fígado. E aí, sentou na mesa, serviram o fígado. Ele ficou pensando, como é que eu me livro desse fígado? E ele olhou atrás e viu uma janela. Ele pensou, vou jogar o fígado fora. Faz de conta que eu comi e fica bem. Só que já vê aquela janela, igual aquela que está ali na parede, que o vidro está limpinho. Você pensa que está aberta? Ele pegou o fígado e tá, estourou na janela. Isso dá uma agonia. Cada vez que eu lembro disso, dá uma agonia. Eu falei o nome para você não pensar que eu estou inventando. E aí todo mundo ficou olhando para ele. E ele falou, eu não gosto de fígado. Ok, não deu nem para anotar. Ok, então, hoje você está aqui para comer a palavra do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor é saborosa, vai ser alimento no seu espírito. Você não vai embora como você chegou hoje, porque o Espírito do Senhor vai operar em você. Não tem nada a ver comigo, é a palavra. Nem com você tem a ver com a palavra e o Espírito que estão sobre nós. Quanto mais tem palavra e Espírito, mais você é nutrido e transformado. É uma transformação metabólica. À medida que você come, a comida é digerida e passa a fazer parte de você. Só que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a comida. Depois de metabolizado, Ele faz parte de você. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Paulo diz que ele apareceu para muitas pessoas, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz que ele apareceu para Pedro, que não é mencionado nos evangelhos essa aparição. Mas em João 21 dá para entender que, de fato, o Senhor já tinha restaurado, não é, Pedro? Ele diz que apareceu para Tiago, Tiago, irmão do Senhor, também não é mencionado nos evangelhos. Paulo diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois você lê. Presta atenção, 500 irmãos de uma vez exclui toda a hipótese de alucinação. Porque poderia ser que alguém dissesse, quem foi que viu Jesus? Maria Madalena. Não, Maria Madalena, puxa vida, tadinha. Ela devia estar totalmente, né, obnubilada ali, não estava percebendo coisa com coisa. Poderia falar que era um delírio, mas 500 irmãos vendo ao mesmo tempo, não é delírio, é fato. Ele morreu e ele ressuscitou. E no Evangelho de João, menciona 4 aparições do Senhor Jesus depois da ressurreição. E a primeira delas foi para Maria Madalena. Eu não quero me deter muito na primeira, mas ainda assim quero ler com você. Diz assim, João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas tinha sido deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Presta atenção, isso aqui não está dentro do que eu quero falar, mas a palavra do Senhor está dentro do que eu quero falar. Muitas vezes nós deixamos de receber algo do Senhor, porque não temos, às vezes, a preocupação de ler como está escrito no original. A língua grega é uma língua muito expressiva, ok? Então, enquanto às vezes em português nós temos apenas uma palavra para designar algo, às vezes no grego tem 3, 4 palavras diferentes, porque é muito expressiva, ok? E a palavra, o verbo ver, que aqui é traduzido como ver o tempo inteiro, na verdade no original não é a mesma palavra. Se você tem acesso aqui à Bíblia, no caso com concordância Strong's, né, como eu tenho aqui no meu iPad, se você lê, por exemplo, no verso 5, quando diz que Pedro chegou, ele abaixou-se e viu os lençóis. Ele viu. A palavra viu aqui no original é blepo. Blepo, no grego, significa apenas ver com os olhos físicos. É simplesmente uma constatação física. Ele usou os olhos físicos naturais para ver. É a primeira expressão que é usada no texto. Quando Pedro chegou, ele viu. Ele viu. Aí, então, verso 6, Simão Pedro, seguindo-o, chegou, na verdade o primeiro que viu foi João. Então, Simão Pedro, seguindo, verso 6, chegou e entrou no sepulcro, e a Bíblia fala que ele também fez o quê, meus irmãos? Viu. Aí a palavra viu aqui no grego é teoreu. Teoreu, você que já associou com alguma palavrinha em português, qual a palavra em português? Teoria, né? Ou o verbo teorizar. No original, é um ver para analisar, é um ver para teorizar. Significa o quê? É um ver para discernir. O que aconteceu aqui? Eu estou vendo aqui, os lençóis estão aqui, mas ali está o lençol que estava cobrindo a face, a cabeça. Mas por que essa parte está separada dessa? Ele analisou a cena, entendeu? Ele analisou a cena e ele tirou conclusões. Ou seja, é um ver que envolve raciocínio. Então, você tem, primeiramente, João chegou e viu. É um ver natural, um ver físico, ok? Depois, esse ver físico não é suficiente. É preciso de um outro ver, que é o teoreu no original, que significa ver, mas analisar. O que aconteceu? E significa que a sua fé não pode ser baseada no sentido físico só. A sua fé tem que ser baseada também na sua capacidade de interpretar, de entender. Fé não é um salto no escuro, fé não é abrir mão da sua inteligência, a fé nunca contradiz a inteligência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Pedro teoreou. Mas aí vem a terceira palavra, olha o que diz. Então, verso 8, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e aí novamente se diz que ele viu e então creu. Veja que a palavra crer aqui, que a fé está associada com esse terceiro ver. A palavra ver aqui nesse versículo não é blepo, nem é teoreu, é a palavra eido, ou oida. Essa palavra eido significa ver, mas é um ver com o coração, ver por dentro, ver intuitivamente, é um conhecer de maneira espiritual, é o que nós chamamos no nosso meio de ter revelação. Presta atenção, o ver físico, o blepo, é insuficiente. O ver teoreu, analisando, entendendo, é bom, mas também não é suficiente. É preciso ter um ver mais profundo. É esse ver profundo, íntimo, no seu espírito, no seu coração, que vai gerar fé dentro de você. Que os seus olhos sejam abertos hoje para ver. A minha oração constante ao Senhor é sempre essa: Senhor, que eu possa ver, livra-me de toda cegueira. Não quero passar minha vida sem ver, eu quero ver cada vez mais. Então, é progressivo, o Espírito vai te abrindo os olhos e você vai vendo. E à medida que você mais vê, mais fé é acrescentada no seu coração. Verso 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Mas Maria ficou lá. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Os discípulos não viram esses anjos, Maria vê. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Presta atenção nisso aqui, muitas vezes nós somos muito distraídos com coisas místicas. Tem irmãos, como eu disse, são muito fascinados com iluminates, maçons, né, maçonaria judaica, sei lá mais o que que tem por aí. Entende? É fascinado com isso. Pastor, eu tenho direito? Tem. Mas tem um outro tipo de irmão que é fascinado, é com experiências espirituais. O que eles gostam é de ver anjo. O que eles gostam é de ver coisas acontecendo. Eu já vi coisas acontecendo. Não foram muitas, mas já vi. Mas a minha fé não está baseada nisso. Então, algum tempo atrás, os irmãos iam orar num monte aqui em Goiânia, não sei exatamente aonde, onde os irmãos começavam a orar e os gravetos iluminavam. Alguém foi lá ver esses gravetos aqui? Alguns. É verdade mesmo? É verdade, você viu. Então, presta atenção. Algo de errado nisso? Nada. Ok? Mas isso não deveria. Okay? Aí você vai para o monte para buscar ver graveto, ver se isso é o evangelho. Não, eu vou lá porque todo mundo está vendo, eu quero ver também. E eu vou levar um graveto desse para casa. Veja, isso não é o evangelho. O evangelho é ver Cristo. Se você visse dois anjos resplandecentes, a Bíblia fala, não aqui em João, mas lá em Mateus, diz que quando esses anjos apareceram, a terra tremeu. Então não era anjinho qualquer. Tem muitos tipos de anjos, mas esses anjos aqui, quando apareceram, a terra tremeu. Se você visse dois anjos, que quando chega a terra treme, você não ia ficar encantado? Maria não. Maria estava dizendo: o que, que me interessa anjo? E eu lá estou atrás de anjo. Maria, por que você está chorando? Eu quero saber onde foi que vocês colocaram ele, porque o meu coração é para ele, o que eu quero é ele. Não deixe que nada distraia você. Está me ouvindo? Experiências tem, anjos estão aqui agora, tá repleto de anjos esse lugar. Se você pode vê-los, glória a Deus, mas seja como Maria, não se deixe encantar com essas coisas, não tire os seus olhos dele, estamos aqui para vê-lo. E por que Maria estava tão encantada assim? Porque Maria amava. Maria teve o privilégio de ser a primeira a ver o Senhor, ok? A primeira. Mas ela não tinha uma fé muito inteligente. Jesus tinha dito várias vezes, não foi uma vez só, várias vezes, que era necessário ir para Jerusalém, sofrer várias coisas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus havia advertido a eles, ok? Então eles sabiam do que iria acontecer, mas Maria não sabia nada disso. Maria não sabia nada disso. Então veja, ela não tinha uma compreensão completa, ela não tinha uma fé inteligente, entende? Ela não tinha uma base, vamos dizer, doutrinária correta. No entanto, ela foi a primeira a ver o Senhor. Por que disso? Vou te dizer para você por quê. Muito amor e carinho, eu vou te falar isso. Se você é alguém que ama o Senhor, o Espírito pode te revelar Cristo. mesmo que a sua fé seja defeituosa, você ainda tem mentalidade legalista, você ainda crê perda de salvação, você ainda vive atormentado com tanta coisa que não precisava, mas você ama o Senhor, você tem um coração para o Senhor. Sabe o que vai acontecer? O Espírito vai revelar para você. Mas o inverso é mais complicado. Você tem uma fé correta, você entende perfeitamente todo o ensino aqui, doutrinário. Você é capaz de repetir tudo o que eu falo, porque você entende. Você tem uma capacidade muito grande de sistematizar e de entender as coisas. Mas você não tem um coração para o Senhor. Seu coração não é apaixonado. Você não é faminto por Ele. Então o Espírito vai ter mais dificuldade para se revelar a você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, você está querendo dizer então que a doutrina é secundária? Não, ela é fundamental. Mas acredite, sem um coração correto, tudo se perde. É preciso sermos um povo que ama o Senhor. Ama o Senhor. Na última viagem minha para Israel, foi um casal de uma igreja muito, muito legalista, pentecostal. Tão legalista que eles tiveram que ir escondido, porque se souberem que estava andando comigo, pode ser excluído da igreja. Muito, muito legalista. Né? Com roupa, cabelo, maquiagem, bijuteria, tantas proibições, um código de conduta muito extenso. Ou seja, eles têm uma fé problemática, a doutrina é falha, não está de acordo com o Evangelho. Mas nós fomos visitar a cidade de Magdala, onde vivia Maria Madalena, que Madalena significa que é de Magdala, Magdalena. E estando ali, o Espírito falou comigo, porque enquanto eu pregava, os dois choravam tanto, e os dois choravam tanto, mas eles não entenderam ainda a verdade do favor imerecido, não entenderam, mas amam muito o Senhor. E não, enquanto eu pregava, o Senhor falou comigo, eles vão acabar entendendo, porque o Espírito pode agir neles com liberdade. O Senhor me dizia, vê como eles amam, são apaixonados, eles estão lá abrindo mão de batom, de cortar cabelo, disso, daquilo, outro, porque eles amam, porque eles querem agradar, eles não têm uma fé inteligente, mas têm um coração certo. E o Senhor falou comigo, nós precisamos ter um coração certo, porque a nossa fé tem sido alinhada, a doutrina tem sido alinhada, é preciso ter o coração de Maria Madalena. E por que ela amava tanto o Senhor? A Bíblia fala, eu não vou ler tudo com você, acredite em mim, está na Bíblia. Maria era alguém que tinha sido possessa por 7 demônios. O Senhor expulsou dela 7 demônios. Então, você sabe, as pessoas possuídas por demônios, normalmente são pessoas que têm uma vida mais problemática do que outras. São moralmente, às vezes, mais problemáticas. Talvez Maria fosse uma dessas. Talvez Maria fosse aquela que estava aos pés do Senhor, chorando e com as suas lágrimas lavando os pés do Senhor, enquanto o Senhor estava à mesa na casa de Simão. Talvez ela fosse. E o Senhor naquele dia falou o quê? Por que ela ama tanto? Porque ela foi muito perdoada. Sabe qual é o segredo de amar a Deus? Não é eu chegar aqui e te dar um comando e te lembrar o primeiro mandamento, amarás, amarás o Senhor teu Deus, você não faz isso que você não ama, você tem que amar, e você chegar na sua casa e ficar esforçando para amar. Não dá para você amar na marra, está me ouvindo? Não dá para você amar porque você decidiu amar, não dá, é preciso ser conquistado nesse amor. E qual que é a maneira bíblica de ser conquistado? É você meditar no quanto você foi perdoado. Aí você fala, pastor, eu fui pouco perdoado. É porque você conhece pouco você mesmo. No dia em que os seus olhos abrirem, você vê que na sua carne não habita nada bom. Nada bom, ainda que você se ache bom. Você acha que, afinal de contas, você era um bom pecador. Você era um bom cidadão, honesto, tão correto. Então, você foi pouco perdoado. Tudo bem, eu precisava do perdão, mas você não era tão mal assim. Por isso você ama menos. Mas feliz é aquele que vê na luz de Deus o que é a sua carne, porque quando você vê a sua carne, e vê que ainda assim ele te ama, como diz o corinho, sem nenhuma explicação, seu coração é tomado de amor por ele. Por isso o amor pode crescer a cada dia, quanto mais você medita no quanto foi alto o preço pago por alguém como você e eu. Como poderia ser tão caro por alguém como eu, como você? À medida que você entende, você ama mais. À medida em que você ama mais, o Senhor se revela primeiro a você. O Senhor não se revelou primeiro a Pedro, poderia ser Pedro. Pedro era o líder, era mais afoito. Ele não corria mais do que João, mas ele chegou lá. Por que ele não se revelou para João? João era o discípulo amado, reclinou no peito do Senhor. Por que João não foi o primeiro a ver? Talvez Tomé precisava de ser o primeiro, porque ele só acreditava se ele visse, pegasse. Talvez o Senhor poderia dizer, não, vou pegar primeiro em Tomé, porque ele precisa mais. O Senhor poderia ter aparecido para muitos outros, mas ele escolheu aparecer para Maria. Que nós sejamos Marias. Às vezes você está chateado porque outros não estão vendo o que você está vendo. Não são poucos irmãos que me questionam falando, pastor, por que tão pouca gente prega o que você prega? Eu não ligo para isso, eu quero ser Maria, eu quero ver antes. No final todos vão ver, mas eu quero ver antes. Mas ver antes quem é apaixonado por ele. Eu vou pregar mais sobre Maria domingo que vem. Estou sentindo que tem mais algo mais a ser dito a respeito de Maria. Mas hoje eu não quero falar de Maria. Hoje eu quero falar das outras três aparições do Senhor, agora sim, para os discípulos. E aqui você tem aquilo que o Senhor falou depois da ressurreição. Portanto, aquilo que o Senhor falou depois da ressurreição são sinais indicativos da nova vida, porque a nossa vida hoje é uma vida de ressurreição. O seu velho homem morreu, e esse novo homem aí dentro de você, ele vive uma vida nova, uma vida que passou da morte para vida. E nessa nova vida, você vê o Senhor aparecendo para os discípulos em três circunstâncias. Cada uma dessas circunstâncias para vencer um obstáculo. São os obstáculos que se colocam diante de nós nessa nova vida. Quais são esses obstáculos? Por que eles são tão relevantes? Então já vou dizer para você quais são eles. Primeiro, o Senhor aparece para os discípulos que estavam trancados em casa, com medo. O primeiro obstáculo é o medo. O segundo obstáculo, o Senhor aparece para os discípulos, mas dessa vez a ênfase é em Tomé. Porque Tomé disse que só cria se tocasse. O Senhor aparece e fala, toca em mim, seja crente, não seja incrédulo. O segundo obstáculo, incredulidade. O terceiro obstáculo, os discípulos foram pescar. O Senhor aparece na praia, pegaram alguma coisa? Não, nada. Joga a rede à direita do barco. E eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes. Isso depois de tentar a noite inteira. O que isso nos fala? Frutificação. Então presta atenção, são três coisas que são obstáculos que precisamos continuamente estar mirando para superar. Primeiro é o medo, segundo incredulidade, o terceiro é esterilidade, falta de fruto. Falta de fruto. Não podemos, o Senhor nos designou para que possamos ir e dar frutos, não podemos ser o ramo que não dá fruto, porque o ramo que não dá fruto vai ter problemas. Mas não há motivo de não darmos frutos. Não há razão para não darmos frutos. Nós temos o suprimento perfeito dele. Vamos ver cada uma dessas três ocasiões. Primeira ocasião, verso 19. Ao cair da tarde, daquele mesmo dia, o primeiro da semana, sim, porque Jesus ressuscitou no domingo, ok? Primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então, qual que é o contexto que o Senhor aparece para eles? Eles estão trancados com medo. Medo de quê? Medo de morrer. Você sabe, todo medo, em última análise, é medo da morte. A maneira como o diabo aprisiona as pessoas é com medo da morte. O medo da morte é que, de fato, deixa as pessoas atormentadas. E era o caso deles. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Você sabe uma coisa preciosa no Novo Testamento? É que a respeito de Jesus sempre se diz que ele se pôs no meio. Onde houver dois ou três, ali estarei no meio. Havia um ladrão de cada lado, porque Cristo estava no meio. A Bíblia fala que quando João viu o trono de Deus, ele viu o Cordeiro no meio. Porque ele está sempre no meio do seu povo. O Senhor vem agora na sua ressurreição e se coloca no meio, para se cumprir a sua palavra, e coloca-se no meio. E qual que é a palavra que o Senhor diz para eles? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Então preste atenção, Perdão, vamos continuar lendo. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Presta atenção, medo é também pecado. Ao falar isso, não quero condenar você, eu não sou mensageiro de condenação, nem o Senhor Jesus é. Mas é preciso admitir que medo é pecado. O medo é uma expressão pecaminosa. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, verso 8, uma lista daqueles que vão ficar de fora da cidade. E quem vai ficar de fora? Apocalipse 21, verso 8. Primeiro da lista são os covardes. Aí você fala, bom, covarde é uma coisa, mas no original, essa palavra covarde poderia ser melhor traduzida como medroso. Medroso. O primeiro da lista são os medrosos, depois vem os incrédulos. A primeira aparição é para tratar com medo, a segunda com a incredulidade. Então, quando a Bíblia coloca algo em primeiro lugar, é porque aquilo tem uma certa prioridade para nós. Na relação, por exemplo, dos dons, o primeiro dom que aparece, palavra de sabedoria. Por quê? Na ótica divina, a sabedoria é prioridade, é o mais importante, não é? E o dom, os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, porque é prioridade. Então, toda vez que tem uma lista, você tem que prestar atenção no que vem primeiro, e aqui o que vem primeiro é a questão do medo. Pastor, o que gera medo? Eu acabei me adiantando hoje, respondendo a pergunta, não é verdade? Qual a primeira menção de medo na Bíblia? Foi quando Adão pecou. A Bíblia fala que Adão pecou, percebeu que estava nu, e sentiu vergonha. O que é vergonha? Vergonha é resultado de justiça própria. Quem é que sente vergonha? É quem ainda procura ter mérito. Quem já desistiu de ter merecimento diante de Deus, ele não presta atenção nisso mais, porque ele está coberto pelo sangue do Cordeiro, ele está vestido de Cristo. Mas onde tem ainda justiça própria, merecimento, tentativa de merecer as coisas de Deus, vai ter também vergonha. E o resultado da vergonha é que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele sentiu o quê? Medo. Então, qual que é a maneira de você vencer o medo? É justamente você entender que você já recebeu agora perdão, justificação. Por isso, o que que o Senhor fala quando ele entra? Paz seja convosco. O que que o Espírito está falando para você hoje? Paz seja com você. A paz é a maior expressão da vida cristã. Se você não está vivendo na paz, você está também fora do favor. Por quê? Porque a paz é resultado do entendimento da justificação. O que que diz lá Romanos 5, verso 1, um versículo muito conhecido? Justificados, pois, pela fé. Tenhamos agora o quê? Tenhamos paz. Justificados, pois, pela fé, nós temos agora paz. Então, o que que é paz? Paz é a compreensão de que você já foi perdoado. Paz é a compreensão de que não há mais condenação. Paz é a condenação de que aos olhos de Deus você é justo. A saudação apostólica era sempre graça e paz. Porque primeiro você tem que experimentar graça, favor, o presente, o dom da justiça, como diz Paulo, não é? Isso é graça, e aí o resultado é paz. O Senhor, porém, não fala da graça, ele só fala da paz. Por que que ele não fala? Porque ele é a própria graça. Graça não é doutrina, graça não é ensino, graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Como ele está entrando e está se colocando no meio, ele está dizendo o quê? Porque eu estou aqui e eu sou o favor de Deus na sua vida, agora você pode ter paz. Mas ninguém tem paz com medo. Está me ouvindo? São coisas, são antíteses. Não dá para ter paz e medo ao mesmo tempo. Se está com medo, está sem paz. E se está sem paz, saiu da posição de vitória. Saiu da posição do vencedor. Porque perdeu a paz. Ah, pastor, eu perdi a paz. Deve ser Deus que quer tirar minha paz. Deus não tira a sua paz. Deus te dá a paz. Se você não tem paz, não é que Deus tirou, não. Entendeu? É que você está fora da posição. Algo está fora de lugar. Para imediatamente. Eu vou te ensinar uma coisa muito simples na vida cristã, que eu aprendi em Deus há muitos anos. Eu louvo a Deus por isso. Comentava com a minha esposa isso essa semana, e ela me perguntando, por que você casou comigo? Eu falei, eu casei porque Deus mandou. Não era bem o que ela queria ouvir, porque não é muito romântico. E ela falou, mas você não era apaixonado? Eu falei, eu era apaixonado, mas eu poderia estar apaixonado e ainda assim não fazer a coisa certa, concorda comigo? Tem gente que está apaixonado e mete os pés pelas mãos e faz a coisa errada. Então, eu casei em primeiro lugar porque Deus falou. Como é que Deus falou? Me deu paz. Antes da minha esposa, eu tive apenas uma namorada. Eu não era namorador, viu, irmãos? Como diz, a glória não é minha. Tá bom? É porque não encontrei gente querendo pecar comigo. Então, olha para cá. Não tem justiça nenhuma. Toda justiça é dele. Mas enquanto eu comecei a namorar para casar, que essa era a minha cabeça, até hoje, acho que tem que ser assim, eu fui namorar, hoje não falo namoro, falo corte, naquela época era namoro, porque eu quero casar. Mas o que aconteceu? Minha paz foi embora, não tinha paz. E eu falei para o Espírito, isso eu era novinho, 21 anos de idade, mas eu já entendia, porque o Espírito tinha me ensinado, não há cristianismo sem paz, não há relacionamento com Deus sem paz. Se ficou atribulada a sua alma, para imediatamente, para tudo, para imediatamente, tem algo que está fora do eixo, você saiu de alguma posição. Eu perdi a paz completamente, senti uma angústia monumental, eu sabia, isso não é cristianismo, e o Senhor falou comigo, porque você está indo na direção que não é para ir, volta. Na hora que eu parei e voltei, terminei aquele relacionamento, a paz voltou de novo. Aí, fui relacionar com a minha esposa, e eu falei para ela, por que casei com você? Porque com poucas semanas de namoro, eu fui orar e o Senhor me deu perfeita paz. Eu falei, Senhor, por que dessa paz? E acredite em mim, o Espírito Santo, ele vai o tempo inteiro guiar você com esse leme. E na hora que eu entendi que era paz, eu falei, eu vou casar com você. Falei para ela. E ela falou, mas eu não sei se eu quero. Eu falei, pois é, mas Deus já falou. Aí entrou meu lado masculino. Deus já falou, agora, às vezes não gosto de testemunhar isso, porque muitos jovenzinhos, aqui como não tem muitos nessa manhã, eles não gostam muito de me ouvir, mas os mais maduros já me ouvem. Então, eles às vezes podem se tornar excessivamente místicos com relação a isso, mas acredite, se você perdeu a paz em qualquer coisa, está fora. Às vezes eu estou andando e percebo meu coração atribulado, angustiado, repentinamente. Por quê, pastor? Não sei, o que está acontecendo? E aí o Espírito começa a mostrar para mim, que alguns minutos atrás me veio um pensamento na cabeça, que o diabo lançou, e na hora que eu comecei a pensar aquele pensamento, meu coração atribulou, imediatamente eu retorno à posição da paz. O Senhor já me mostrou, se você ficar na posição da paz, você vai desfrutar de favor o tempo inteiro. Porque o que que tira a paz? Em primeiro lugar, é o medo. O medo é a primeira coisa que tira a paz. Medo de quê? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder alguém, medo da empresa não dar certo, medo de não ter como pagar o funcionário, medo de perder o emprego e não ter como viver, medo de não frutificar, medo de descobrirem tudo que eu já fiz, medo de verem meus pecados, medo de descobrir que eu não sou tão bonzinho assim, medo de achar que eu, na verdade, eu sou uma grande frustração, que eu não sou o que eu pareço, medos e mais medo, o tempo inteiro com medo. Presta atenção, ninguém vive em paz assim. Não há paz com medo. Segunda coisa, não há paz debaixo de condenação. Ninguém vive em paz debaixo de condenação. Mas lembra, é a condenação que gera o medo. É a condenação que gera o medo. Para ter certeza, você perdeu a paz, é porque veio alguma condenação na sua mente e você aceitou. O diabo te acusou de alguma coisa e você aceitou. A paz vai embora. Você sai debaixo do favor. Mas enquanto você está em paz, o favor flui para você livremente. Quase entendem o que eu estou dizendo? Isso implica em vigiar. Pastor, como é que eu posso vencer o medo? Bom, a maneira bíblica de vencer o medo, a palavra do Senhor diz, lá em 1 João, capítulo 4, verso 17, diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Esse amor aqui, presta atenção, é amor de Deus por nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, porque no amor não existe medo. O que significa isso? Quando você vive, olha para cá, quando você vive com base no seu merecimento, você acha que só é amado quando se comporta bem, não é verdade? Talvez você ouviu isso da sua mãe quando você era pequeno. Se comportar mal, papai do céu não gosta mais de você. Espero que nenhuma mãe nossa faça isso mais, porque é um ensino errado. O amor dele é imutável, não pode ser alterado. Mas quem vive com base no merecimento daquela criancinha, ele acha que quando ele comporta mal, então Deus não gosta dele. E se Deus não está gostando de mim, então eu vou sentir medo, porque coisas ruins vão acontecer comigo agora. Agora vai faltar dinheiro, agora minha empresa vai quebrar, meu emprego vai acabar, agora eu vou ter problema, vou ficar doente. Por quê? Porque eu não estou merecendo a bênção. Então, quem vive com base no merecimento, inevitavelmente vai cair na justiça própria, que vai resultar em medo. Mas aquele que sabe que é amado e sabe que Deus já provou que ama. Como é que Deus provou que te ama? Quando Jesus morreu por você. Mas quando é que ele morreu por você? Quando você comportava bem? Não, a Bíblia faz questão de explicar. Ele morreu por você quando você ainda era inimigo de Deus. Aí Paulo diz, pode até ser que por uma pessoa boa, um amigo, alguém se anime a morrer. Mas quem quer morrer pelo inimigo? Ninguém. Mas Deus prova o quanto que ele te ama. Ele morreu por você quando você ainda era inimigo dele. Quando você ainda pensava mal dele, ele já morria por você em Cristo. Presta atenção, isso é o tanto que você é amado. Quando você medita no quanto você é amado, diz João, o medo vai embora. O medo vai embora. É preciso meditar muito, alimentar-se constantemente. Por que você precisa de vir comer a palavra toda semana? Porque algumas pessoas pensam, já ouvi isso, já ouvi aquilo. Ah, o pastor Luiz é muito repetitivo, eu já ouvi tudo que ele tem para dizer. Presta atenção, não é uma questão de aprender algo novo. É uma questão de você ouvir, continuar ouvindo, para que venha fé no seu coração. Porque durante a semana há muitas tentações, muitos ataques. Mas quando você é alimentado, preste atenção, sua fé é renovada. Você tem que ouvir que você é amado. Você já sabe disso, mas você tem que ouvir. Eu sei que a minha esposa me ama. Ela também sabe que eu a amo. Mas eu tenho que falar para ela. Quantas irmãs concordam comigo? Ah, mas ela fala. Fala que você me ama. O que que seu marido fala para a mulher? Ah, você sabe que eu te amo. Mas não é essa a resposta. Errou. Não é? Por quê? Você precisa de continuar ouvindo. Não é um ouvir definitivo. Ah, 30 anos atrás te falei que te amava, lá de frente do pastor. Para com essa coisa agora. Não, não é assim. Há 2000 anos, ele já provou que te ama. Mas ele quer que falar que te ama constantemente. Isso vai renovar você. A Bíblia fala, continuando lendo, projeta por favor, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Lembra, não é o seu amor, é o amor dele por você. Ora, porque ninguém tem perfeito amor, viu? Nós não temos nada perfeito em nós, nada. Nada, a sua fé não é perfeita. Ninguém é ouvido porque tem uma fé perfeita. Nossa fé é cheia de defeito, mas isso é o amor dele. Mesmo com defeito, ele vai ouvir você. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê, meus irmãos? Tormento. O que é tormento? Falta de paz. Falta de paz. Por isso o Senhor chega e diz, paz seja convosco. Quando você aceita o amor, quando você aceita a prova na cruz do Calvário, você enche o seu coração de paz. Paz é a primeira bênção. E é interessante, volta lá para João, que a Bíblia fala que Jesus, olha o que acontece aqui, verso 21, não, verso 20, e dizendo isto, olha, Jesus disse, paz seja convosco, ele diz no verso 19, paz seja convosco, mas aí diz, e dizendo isto, ele fez o quê, meus irmãos? Mostrou as mãos e o lado, o que que tinha no lado? O lugar onde o soldado enfiou a lança, as mãos, o lugar dos cravos. Ele diz, paz seja convosco. Em outras palavras, sabe por que você vai ter paz, Pedro? Sabe por que você vai ter paz, João? Põe a sua mão, olha aqui a marca, tem paz, porque a ira já foi apagada, porque a dívida já foi paga, por isso você tem paz. E qual foi o resultado dos discípulos? Qual foi a reação deles? Qual que é a prova de que eles receberam paz? Eles se alegraram. Olha para cá, não existe alegria sem paz. Não existe alegria com medo, ok? Só em filme de comédia de terror que você tem, às vezes, um sorriso assustado. Crianças têm muito disso. Quando elas estão assim, assustadas com o brinquedo, elas riem convulsivamente. Já viu criança assim? Comigo aconteceu várias vezes. Eu me lembro uma vez, fui numa montanha, não era montanha russa, era um, é um troço terrível. E quando desceu, que acabou aquela viagem, eu ria convulsivamente. Bom, não é essa a alegria de Cristo. Essa alegria do cara que está em pânico e falou: eu sobrevivi, eu estou vivo. Não sei se alguém já passou por essa experiência. Eu detesto contar minhas coisas e ninguém falar amém nem nada, porque parece que é só eu que tenho essas coisas. Olha para cá. Não tem alegria no medo. A prova de que você ganhou paz é que o seu coração tem alegria do Senhor. Quantos têm alegria do Senhor hoje? Presta atenção. Não é que você vai ser comediante, não é isso, não. É aquela alegria dentro de você. Estou em paz. Segunda coisa, a Bíblia fala que Tomé não estava lá naquele dia. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O diabo sempre quer levar você para o território dos sentidos, para que você não creia. Ora, Jesus carregou na cruz as suas enfermidades. Quantos creem nisso? Mas eu estou doente. Mas ele carregou a sua enfermidade. Mas está doendo. Veja, você não tem que negar nada. Tem que ficar apenas com o que você não vê. Mas eu não vou negar o que eu estou sentindo. Não precisa negar. Apenas confesse o que você não sente. O que você não vê, que já é realidade no espírito. Então o diabo sempre quer prender você no mundo dos sentidos, do que você pode ver, do que você pode entender, do que você pode tocar, e aí você deixa de exercitar a fé. Passados 8 dias, então foi no domingo seguinte. Então, primeira reunião do Senhor com os discípulos foi que dia, meus irmãos? Domingo. E agora, durante a semana, eles reuniram para discutir o que tinha acontecido, compartilhar, e no domingo que vem, o que eles fizeram de novo? Reuniram de novo, e quem foi que apareceu no meio deles? O Senhor Jesus, de novo. Então não é por acaso que nós reunimos domingo, e tem irmãos que falam: não, eu não sou religioso, eu não tenho que ir ao culto domingo. Não tem sim, você vai ser igual Tomé, vai perder um culto muito importante. Tomé perdeu uma reunião fundamental, só ele que não estava lá. Não é chato isso? Todo mundo viu Jesus, menos Tomé. Por quê? Não foi na reunião. Vamos continuar lendo. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos. E Tomé agora falou: agora não falta mais não. Estando as portas trancadas. As portas estavam o quê, meus irmãos? Trancadas. Veio Jesus e se pôs no meio deles, com a porta trancada. Veja, Jesus está com o corpo glorificado agora. Por corpo glorificado não tem mais impedimento de parede, de espaço, de tempo. Esse é o corpo que você vai ganhar também. Eu não sei se você é como eu fico vendo esses desenhos, filme, né? X-Men. Tantos poderes, não é verdade? Uns podem voar, né? Aqueles poderes todos. Você vai ter tudo aquilo. Porque você é que é o verdadeiro X-Men. Por quê? Porque o X da questão é Cristo. E você vai ser, você já é como ele é diante de Deus, mas você vai também se parecer com ele, vai ter o corpo semelhante ao dele, diz Paulo. E se ele entrou com a parede fechada, olha aí, o que é impossível para ele agora? Alguém fala: então ele virou um espírito. Não, Jesus faz questão de frisar: não sou espírito, pode tocar. Tocou nele. O que é mais interessante, a Bíblia fala que na semana seguinte, Jesus encontrou com os discípulos na beira do mar da Galileia. E o que Jesus estava fazendo? Quem se lembra? Café da manhã. A Bíblia fala que ele assou uns pães em cima de uma pedra, né, ou seja, uma churrasqueira, e também grelhou alguns peixes. Isso significa que Jesus, mesmo com o corpo glorificado, come. Você não liga para isso, né? Por isso você é magro. Tem certeza que os gordinhos se alegraram tanto agora, dizendo: aleluia! Ele come, eu vou comer também. Por isso que é um prazer. O Senhor veio e se pôs no meio deles e falou o que de novo? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Presta atenção, essa resposta de Tomé é muito importante. Porque você vai encontrar aí religiões, presta atenção, que se dizem cristãs, mas não são, que negam que Jesus é Deus. João diz: qualquer um que nega que Jesus é o Filho de Deus procede do anticristo. Tá bom? E aqui, qual que é a resposta que Tomé dá? Depois que ele vê o Senhor, que ele toca no Senhor, ele fala o quê? Senhor meu, e o que mais? O que mais? Se Tomé tivesse falado algo doutrinariamente errado, Jesus o corrigiria. E diria o que para ele? Não, Tomé, não fala que eu sou Deus, não. Deus é só um. Ele fala para Tomé isso? Não. Porque ele de fato é Senhor e ele é Deus. Mas ele não é homem? Ele é 100% homem e é 100% Deus. É a humanidade glorificada, é a humanidade divinizada, deificada. É o seu destino, é ser como ele. Mas você não vai ser Deus. Você vai ser um pequeno Deus. Mas Jesus é Deus. Tomé diz isso. Ele era um dos apóstolos. Então, isso aqui é uma evidência mais do que clara quando você encontrar alguém dizendo que Jesus não é Deus. Ok? Mas tem outras. É só porque esse versículo apareceu nesse momento. Mas veja, o que está em xeque aqui? É a questão da incredulidade. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Você só pode agradar a Deus crendo. Mas lembra, o diabo quer te trazer para os mundos, para o mundo dos sentidos. Diz a Bíblia que Jesus um dia foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Pedro estava no barco, falou: mestre, é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. A Bíblia fala então que Pedro resolveu andar sobre as águas, e ele foi, porque foi sobre a palavra do Senhor. Mas diz a Bíblia que enquanto ele estava andando sobre as águas, ele começou a reparar no vento, na força do vento, e começou a lembrar das aulas de física. Não tem jeito de andar sobre as águas, é impossível. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Então ele olhou para as circunstâncias e começou o quê? Afundar. Você afunda quando você para de olhar para o Senhor e fica olhando para a lógica natural. Não queira ser sabido, não queira ser intelectual, não queira agradar os sabidos desse mundo. Tenha fé simples no Senhor, olha para Ele e você vai andar sobre as circunstâncias. Agora, sabe o que é precioso? O Senhor Jesus em nenhum momento repreendeu os discípulos. Por exemplo, eles estavam com medo. O Senhor não falou para eles: que coisa feia, vocês uns homão desse tamanho, medroso. O Senhor não chegou para condenar. O Senhor chegou para remediar. Paz, venha para o teu coração. Chega de medo. Agora eu estou aqui. Não precisa ter medo mais. Incredulidade. O Senhor falou o quê? Veja, é muita graça do Senhor. Tomé falou o quê? Se eu não tocar, eu não vou crer. O Senhor atendeu a oração dele? Atendeu. O Senhor falou: tá bom, tá aqui, pode tocar. Não é muita graça isso? O Senhor não vem para condenar, Ele vem para suprir você. Se existem questões legítimas no seu coração, o Senhor vai responder todas elas. Está me ouvindo? Se há perguntas sinceras na sua alma, coisas que você gostaria de compreender, o Espírito Santo vai revelar para você. Por quê? Porque Ele é gracioso e quer te levar a vencer toda a incredulidade. Essa incredulidade vem por causa da imagem errada de Deus. Fé está intimamente ligada com a imagem que você tem de Deus. E a imagem que você tem de Deus depende da teologia que te ensinaram. Ó, não fica pedindo isso para Deus demais não, que é capaz dele te dar, viu? Já viu isso? Mas aí Jesus disse: qual pai que o filho pedindo pão vai dar pedra para ele? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? E o Senhor disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, muito mais o Pai Celeste vai dar o Espírito para aquele que pedir. Mas tem gente que questiona. Entende? Porque a teologia dele é uma imagem distorcida. O inimigo sempre quer distorcer a imagem de Deus na sua mente. Foi assim que ele fez com Eva. Não é assim que Deus disse? De toda árvore você pode comer? Aí Eva ainda responde errado. É, Deus disse que pode comer de todas, mas aquela ali não pode comer nem tocar. Deus não falou nada de tocar. Mas é uma maneira de tornar a ordem de Deus sem sentido. Uma exigência ridícula, descabida. E o diabo fala o que para Eva? Deus sabe que no dia em que você comer, você vai conhecer, vai ser como ele. Deus não quer ninguém como ele. Isso é uma imagem. Eva aceitou uma imagem, por isso caiu no pecado. Todas as vezes que você aceita a imagem, o diabo vai se andar ao seu derredor. Foca a sua imagem na graça e no amor de Deus sobre você. Você nunca vai perder em confessar que você é amado cotidianamente, constantemente. Por último, o Senhor encontrou os discípulos na beira do mar da Galileia, capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Vou encerrar com esse ponto. Junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Pedro era o líder. Líderes são assim. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Presta atenção, esse pessoal era profissional, eles eram pescadores profissionais, faziam isso para viver. Segundo, apesar de ser chamado de mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, não é um mar, ok? Nem é de água salgada, é água doce. Então não é um mar, é um lago, e nem é tão grande assim. Então, sendo profissionais, eles sabiam onde é que os peixes se escondem. Eles sabiam onde é que ia achar o peixe maior. Eles sabiam, porque conhecem. No entanto, durante toda a noite não pegaram nada. Por que está registrado aqui? Porque nós fomos feitos pescadores de homens. Como Pedro foi feito, nós também somos. O fruto que o Senhor espera de nós é essa geração dobrada aos pés do Senhor. Quantos dizem amém sobre isso? Mas às vezes nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Às vezes nós lideramos uma célula um ano inteiro e não ganhamos nada. Às vezes ficamos por anos a fio liderando o ministério e não ganhamos ninguém. Nada acontece. Exatamente o que foi com eles. E aí, a palavra do Senhor diz o quê? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Verso 8: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês apanharam. Eles ficaram a noite inteira, não pegaram nada. O Senhor falou para eles: lança do lado direito. Eles lançaram e nem podiam pegar os peixes. Quando eles chegam na praia, o Senhor fala o quê? Traz aqui um dos peixes que vocês apanharam. A obra é dele, mas essa é a graça dele. Ele vai dar o crédito da obra dele para você. Ele é que pescou. Ele é que fez o peixe vir na sua rede. Eles não fizeram nada. E a prova é que ficaram a noite inteira tentando. A prova que não era eles é essa. E agora o Senhor vem e dá para eles, mas diz: traz aqui o que vocês apanharam. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 peixes. Tiveram a curiosidade de contar. Por quê? Não tenha medo de contar a bênção de Deus, filho. Muitos têm medo de contar, muitos têm receio de contar, acham que é algum tipo de carnalidade contar, mas eles tiveram a curiosidade de contar 153 grandes peixes. Qual tem um cântico, um hino antigo, não é, pastor Mauro? Conta as bênçãos, diz quantas são. Começa a contar as bênçãos do Senhor. Quantos peixes? Quantos reais? Quantos dólares? Quantos empregados? Quantas almas? Quantas vidas? Quantas igrejas? Eu adoro contar, adoro planilha, adoro Excel com fórmulas, adoro saber o que está acontecendo nas células, nas igrejas, está crescendo, está multiplicando, Porque eu creio na promessa que se nós jogarmos a rede, como o Senhor falou, nós vamos pegar muito peixe para a glória dele.
Por que ele falou para jogar do lado direito? Na Bíblia, o lado direito é a mão da justiça de Deus. É a mão do poder de Deus. O Salmo Isaías 41, se não me engano, diz que ele nos sustenta com a destra poderosa, porque é o seu braço de poder. A destra, a direita, é o lugar onde Cristo está assentado, e ele é a nossa justiça. Quando você tem consciência da justiça, você pode lançar a rede, que você vai pescar, filho. Não vai ser obra nossa, não é trabalho nosso, é obra dele. Está aqui alguém que nos chamou para vencer toda a esterilidade, e para experimentarmos plena frutificação de Deus. Nesses dias, nós estamos desafiando você a semear, e alguém vai dizer: você está falando de dinheiro? Não, não estou falando de dinheiro, estou falando de fruto. Fruto envolve todas as áreas da sua vida. Quando você lançar a rede na sua família, você vai pegar a bênção na vida dos seus filhos, vai pegar a bênção na vida da sua esposa, do seu marido, vai ter bênção na sua casa. Quando você lançar a rede no seu trabalho, se você é um empregado, você vai experimentar progresso, crescimento, promoção, prosperidade. Se você é empresário, você lança as redes do lado direito, que o Senhor vai te dar abundante crescimento e frutificação. Não importa a área, lançar a rede é só uma expressão. O peixe aqui é só uma ilustração. Deus quer te dar aquilo que você precisa hoje, aquilo que você ansia hoje, mas acredite em mim, o principal são as vidas, porque nós somos pescadores de homens, amém? Mas eu creio que a promessa do Senhor é para prosperar você também. A obra de Deus vai prosperar, como o pastor Marcos da Cruz falou hoje aqui, não é? O Senhor deixa dinheiro para hospedaria. Por que ele deixa dinheiro para hospedaria? Porque tem muita gente caída na estrada que vai vir para cá. Nós vamos construir mais um prédio, porque tem muita gente caída que o Senhor vai trazer para cá. E nós vamos cuidar deles. E vamos abrir muitas outras hospedaria. Vamos abrir muitas outras para cuidar daqueles que o Senhor vai enviar para nós. Quantos querem ser parte nessa obra? Então não se limite para abençoar a obra de Deus. Se você crê que essa mensagem tem que ser pregada, vamos construir mais prédio para ter mais púlpito, para ter mais pastores pregando essa mensagem toda semana, insistindo toda semana, sustentando um testemunho, a loucura do Evangelho de Cristo, que vai trazer vida para milhares que estão lá fora. Há mais gente para ser salva nessa cidade. Quantos querem ser parte desse projeto? Fique em pé onde você está. Se tiver algum irmão que possa tocar o teclado, eu queria orar com você. Feche os seus olhos. O primeiro desafio da nova vida é vencer o medo. Se o seu coração tem estado cheio de medo, o Senhor está dizendo para você hoje: paz seja contigo. Paz seja contigo. Você não vai sair daqui com a sua alma atribulada nessa manhã. Você vai experimentar a vitória sobre o medo hoje. Feche seus olhos. Apenas fala para o Senhor. Qual é o medo que tem angustiado a sua alma? Reconhece que é pecado, mas creia no seu olhar amoroso. Não tenha medo do futuro. Ele vai estar lá no futuro para cuidar de você. Ele é o começo, ele é o fim. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo de passar necessidade, não ande ansioso por nada, há alguém que ama você. Quanto mais você sentir que é amado, mais você vai vencer o medo. E eu estou aqui para dizer para você, filho, apenas o que o Espírito já tem falado ao seu coração: você é amado, há amor em abundância sobre você, Deus tem pensamentos bons a seu respeito, tem planejado coisas boas para fazer na sua vida. Mas o medo remove, o medo tira a paz. Quando você perde a paz, você sai do favor, fica no favor, fica debaixo da graça, fica debaixo do favor, permanece na posição. Não deixa que o diabo tenha espaço com medo. Vence o medo pelo amor. O Espírito de Deus hoje vai ministrar fé no seu coração. Toda incredulidade é removida. porque Ele quer remover toda a esterilidade, para que haja abundante frutificação. O mundo pode estar passando por crise, mas você vai experimentar suprimento, você vai experimentar prosperidade. Outros podem estar fechando a porta, mas você pode ter alvos de crescimento. Mas pastor, eu tenho passado por tempos difíceis, eu tive que fechar. Então é porque uma porta maior vai se abrir. Não deixe os seus olhos presos nas circunstâncias. Não ande pelos seus sentidos. Ande inteiramente confiado nesse amor. E é Ele que te diz. Ele mesmo. Talvez você tenha ficado a noite inteira, anos, meses, por um alvo. Não tem conseguido pegar. Não tem conseguido avançar. Mas hoje o Senhor te diz, você vai lançar a rede na sua direita. E você vai pegar o que não podia pegar antes. Porque Ele vai fazer na sua vida. Erga sua mão para o Pai. Senhor, eu oro nessa hora. Espírito de Deus. Ó Espírito. Não é por nossa força, capacidade ou habilidade. É por causa do Teu Evangelho. Ó Deus, é porque o Senhor tem um compromisso com essa mensagem. Eu peço ao Senhor hoje, remove todo o medo, tira a insegurança, libera a Tua paz, que a Tua paz flua como um rio de água cristalina do interior dos Teus filhos, agora, em nome de Jesus. Pai Santo, liberamos fé para coisas maiores, ó Deus, e que o sinal da frutificação na vida deles, ó Deus, seja alegria transbordante no seu coração. Pai, que eles possam olhar para a cruz, que eles possam ver os cravos da cruz, para lembrarem o quanto são amados e sintam essa paz. E que venha tua perfeita alegria hoje e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.